é como que se tenha que cumprir uma pena, como se as nossas regiões fossem tão más, tão más, tão más, que aqui ficar era quase como desterrarem-nos para um gulag, uma Sibéria.
A cardiologia é apenas uma das várias especialidades com médicos em falta na Unidade Local de Saúde da Guarda.
Mais carência neste momento: cardiologia, oftalmologia, ortopedia, gastroenterologia e anestesiologia. Se calhar os 5 mais penalizados. E está claro, os cuidados de saúde primários.
Isabel Coelho é presidente do Conselho de Administração da ULS da Guarda, aos 62 anos, médica há 36, natural de Videmonte, não gosta da forma como o interior é visto. Acredita que não deveriam ser necessárias leis que impusessem a vinda de médicos para esta região.
Gosto muito de estar numa zona dita carenciada. Tenho pena que seja por decreto-lei que tenha que se demonstrar às pessoas que é bom viver aqui. Também me custa um bocadinho que seja por decreto-lei que as pessoas sejam obrigadas a vir para certas zonas do país, porque não é só o nosso beira interior. Penso que a abertura de mais vagas nestas zonas, como eu digo, carenciadas, poderia trazer realmente mais gente, mais até se calhar do que os incentivos. Agora, fermo realmente que estejam a fazer disto uma pena quase. É como que se tenha que cumprir uma pena, como se as nossas regiões fossem tão más, tão más, tão más, que aqui ficar era quase como desterrarem-nos para um gulag, uma Sibéria.
Um ano após a publicação em Diário da República do decreto-lei que estabelece os termos da atribuição de incentivos à mobilidade geográfica para zonas carenciadas, o que mudou?
Sentiu a vinda de mais médicos? Houve mais médicos a virem para o interior?
Não. Penso que não. Foi sempre obedecendo, quase sempre obedecendo ao número de vagas que eram abertas e a um ou outro profissional que, por razões muitas vezes pessoais, se queria fixar aqui.
Neste momento, haverá algum médico a beneficiar desses incentivos aqui no Hospital da Guarda?
Depois de 2015, não. Neste momento, o que está em discussão ainda é um novo projeto de lei para modificar os incentivos para os internos. Este pode pôr um constrangimento. Um constrangimento que, segundo alguns, coarta a liberdade individual do médico ao fazer com que tenha, para continuar no serviço público, ficar no serviço que lhe fez a formação mais 3 anos. Essa proposta consiste mais ou menos na outra igual, que tem que ter que mais 40%, mais 2 dias de férias, que é valorizado em termos curriculares, que os cônjuges quiserem vir em igualdade de circunstâncias são preferidos, que têm direito a ir 15 dias de formação para investigação ou formação fora. Portanto, é mais ou menos idêntica ao do médico especialista, muito parecida. Tem um senão. Quer dizer, tu formas-te aqui e agora tens que dar 3 anos à casa.
João Correia, de 59 anos, médico especialista em medicina interna, há 24 que trocou a Figueira da Foz pela Guarda. Ontem como hoje, sem incentivos.
Não tenho nenhum incentivo. Nunca, nunca. Eu vim para a Guarda, na altura, por opção. Este diploma só abrange os novos especialistas que se desloquem para o interior. É um incentivo para novos médicos. Os médicos mais velhos, vamos ver. Eu diria mesmo mais: a questão que se coloca, se pagarmos mais às pessoas ou premiá-las para virem para o interior, se na verdade vai atrair mais médicos, eu tenho dúvidas. Tenho muita dúvida que por dar um prémio monetário, venha a ter mais médicos, e nomeadamente médicos de determinadas especialidades no, no, na, nas cidades do interior. Eu penso que não é por aí que as coisas têm que ser feitas. Eu penso que tem que haver, desde o princípio e desde base, uma formação, já toda ela vocacionada para que o interno de formação específica esteja ligado ao hospital. desde o princípio. Mas eu não acredito que alguém, pelo valor pecuniário que estamos a falar, alguém, estamos a falar num nível já de licenciatura, faça a sua opção entre ficar num ambiente ou num meio mais urbano, com outras opções, com outras escolhas, escolhas para eles próprios e para a família. Não acredito que este diferencial faça a diferença. Eu acredito mais que as escolhas possam ser feitas em relação àquilo que o serviço oferece às pessoas ou àquilo que o serviço vai prometer para o futuro. Se eu tiver um serviço em que eu estou a propor um determinado tipo de atividade, não interessa o quê, mas pronto, mas em que eu quero modernizar o serviço e estou a propor atividades semelhantes àquelas que as pessoas encontram em hospitais mais diferenciados, é evidente que isso pode ser uma forma de aliciar o recém-especialista para ele vir a tomar conta desse posto e sentir-se parte de um trabalho novo.
Gosta de trabalhar no interior do país, mas não é pelo amor à camisola que deixa de apontar o dedo a algumas dificuldades sentidas na periferia.
Para ter uma noção, eu consigo executar exames, hoje em dia básicos no hospital, que são exames de gastroenterologia, como uma endoscopia, consigo executá-los 3 vezes por semana. Não consigo executá-los, o que seria o mínimo, os 5 dias úteis. Portanto, aqui tenho um problema. No hospital em Coimbra, eu consigo, no hospital central, eu consigo, além de executá-los 5 dias por semana, eu consigo executá-los até 7 dias vezes 24 horas. Portanto, tenho acesso a meios de uma forma mais fácil do que tenho aqui. Aqui tenho algumas limitações, na verdade. Quando eu vim trabalhar para aqui há 24 anos, tínhamos 5 especialistas de cardiologia. Agora temos 2 no quadro. Portanto, ou seja, há serviços que, na verdade, necessitariam de uma recarga, de um recharge rápido de especialistas. Não bastaria sequer vir um. Tinham que vir, assim, numa avalanche, 3 ou 4 especialistas para que o serviço tivesse uma onda nova.
Mais do que incentivos, abram mais vagas, alerta o médico João Correia.
Nós ainda estamos a aguardar que os médicos especialistas que se formaram, a maioria dos médicos especialistas que se formaram em abril e maio, sejam alvo de concursos. Os concursos ainda não existiram, exceto para Medicina Geral e Familiar. Por exemplo, de Medicina Interna, os meus médicos recém-especialistas, já vai quase um ano, ainda não tiveram direito ao concurso deles, continuam à espera, que ainda não houve nenhum concurso. Mas da Medicina Geral Familiar, sim, há cerca de 1 mês e meio, 2 meses, sei que houve concurso. Mas pronto, também para ver, mas isto não é só a nível do interior, isto acontece em todo o país, mas para perceber como é que as coisas funcionam. Nós precisamos de médicos, mas os concursos não abrem. E portanto, há toda aqui uma engrenagem que tem que ser modificada e tem que ser mais célere. A questão de sermos interior tem outra leitura, é a forma como nos tratam habitualmente, a forma como não nos dão, como o Estado Central e as outras partes que nos governam, digamos que não tem que ser só governo, não tem que ser só Assembleia da República, toda uma estrutura social do Estado que nem sempre tem sido solidária para estas terras. Há quem chame estas terras de baixa densidade populacional, é outro nome, em vez de chamar interior. E se calhar o problema passa por aí. Portanto, o estarmos no interior depende das condições que o Estado Central e a solidariedade que vem do Estado Central nos pode ou não dar.
São precisos mais médicos na ULS da Guarda, dizem os profissionais de saúde, e os utentes esperam e desesperam por consulta. Constantino e Noémia da Silva, com idades próximas dos 80 anos, criam uma consulta de oftalmologia.
Eu não vejo bem.
Tenho uma consulta marcada para os olhos há 3 anos. Ainda me não chamaram. Eu não sei porquê. Já tive que pagar uma particular e ainda estou à espera daquela.
Consulta de oftalmologia, isso? É. Acha que há falta de médicos aqui no interior?
Sim, há. Se não houvesse, não estava há tanto tempo à espera. E ele então nem se fala.
Seu marido também está à espera?
Também. Ele é diabético e mal vê, pouco vê ou nada. Está sei lá quanto tempo à espera de uma consulta.
Pusemos na coisa de espera, na lista de espera. Já meio ano não me chamaram. Ganham cá pouco. ganham cá pouco, querem ganhar mais. Vão para as terras que ganham mais. Se não tens cama ali, vou-se embora. Eu já tive um que era o que tratava de mim, depois foi, teve cá um pouco tempo, logo se foi embora.
Era, como é que chama? Era do outro Miguel. Era Miguel, acho eu que se chama. Era dos olhos. Foi ele quem no operou uma vista e depois foi-se embora. Para o tempo que cá esteve, foi pouco ou nenhum. Ou se tratam cá mal, ou não sei. Eu nem sei tão pouco o que eles ganham, mas com certeza que se não vêm para cá é por falta, é porque não ganham mais nos outros lados, com certeza.
Teresa e José Pereira têm que se deslocar todas as semanas à Vila Real.
É um bocado incômodo porque é muito distante. O transporte é muito dispendioso. É muito longe, porque eu moro aqui no Porto da Carne.
É sempre 150 ou 160 quilômetros até Vila Real.
Quanto é que gasta nas viagens?
Nunca menos de 20 ou 30 euros por mês. Mais. Aqui para cima e vai para baixo. Portanto, são 300 quilômetros, mais de 300 quilômetros.
Claro, mantém a medicação. Vamos fazer o seguinte. Leva uma nova credencial, que é para fazer depois análise para a próxima consulta. E aquilo que eu lhe disse, se você quiser levar a credencial para fazer a ecografia para o médico lá de Vila Real, o urologista ou o nefrologista, onde você vai, eu passo-lhe aqui a credencial. Se você tem a credencial, não vale a pena porque são exames a dobrar.
Tem? Eu gostaria de ter.
Queria levar.
Quero,
a gente passa. A gente passa aqui a credencial. É uma ecografia abdominal e renal. Porque ela tem uma litíase bilateral e já está a fazer seguimento em consultas de urologia lá em Vila Real, não é? Em Vila Real, por causa da litotrícia, para ver se eles conseguem destruir lá um bocadinho as pedras que ela tem nos rins. Pronto. Ela já está a fazer seguimento lá em Vila Real, porque aqui na Guarda é assim, a nossa área de referenciação normalmente é Covilhã. Só que assim, a Covilhã também não fazem as especialidades todas e não fazem os tratamentos todos.
O casal está a ser acompanhado por Yuri Pantazi, especialista em medicina interna que veio de Moldávia há 15 anos para o Hospital da Guarda.
É, são mais de cá do que de lá.
Admite a falta de médicos em algumas especialidades.
Urologia nós temos cá. Urologia temos cá, mas é só basicamente as consultas de rotina que os doentes seguem cá na Guarda. Agora, quando temos doentes com certas doenças que necessitam de outro tipo de abordagem mais específica e mais diferenciada, com certeza que têm que ser referenciados para outros hospitais, neste caso concreto, um hospital mais diferenciado que foi o Vila Real.
Tem a ver com a falta de médicos especialistas nessa área?
Com certeza que sim, porque se tivesse, ela teria sido tratada na Covilhã, ou então aqui na Guarda.
Mas há muitos jovens que ainda na formação optam livremente pela cidade da Guarda e pelo seu hospital. Hugo Almeida, de 29 anos, nasceu na cidade mais alta do país, onde está a tirar a especialidade em medicina interna.
Se tivesse que definir uma série de vantagens, pelo menos a nível da minha especialidade, posso definir que acho que seria dos melhores sítios para fazer uma especialidade como a minha, sem puxar a brasa à minha sardinha. Sendo sincero, os incentivos para aqueles que já estão cá não são necessários, porque acho que acabam por se incentivar não só pela qualidade do serviço em questão, pela qualidade do próprio hospital e das pessoas que se esforçam também na nossa formação. Aqueles que têm vindo, posso-lhe ser o mais sincero possível, nenhum deles neste momento tem necessidade de um incentivo, até mesmo internos do ano comum que vieram simplesmente por um ano, que depois têm a oportunidade de decidir, consoante a sua nota também, para que sítio podem ir escolher a sua especialidade, acabam por ficar neste hospital, porque acabam por conhecer, acabam por gostar, acabam por ter boas relações interpessoais também com os profissionais que cá estão. Isso já é um grande incentivo para eles cá ficarem.
Também o jovem médico Luís Guimarães, de 29 anos, está no interior de coração cheio. Trocou o Porto pela cidade da Guarda, é interno do ano comum e, apesar de há poucos meses na Guarda, garante que o futuro é mesmo ali.
Vejo o meu futuro pelo interior, sim. Eu, quando disse que queria vir para o interior, eu preferia interior e a minha primeira opção, para ser honesto, no interior seria a Bragança. No interior, e nós sabemos, sobretudo as pessoas que moram cá ou que têm famílias cá e, portanto, acabam por passar algum tempo no interior do país por ano, percebem que no interior, de uma maneira geral, as pessoas são mais valorizadas e, em particular, os médicos são mais valorizados e também têm mais possibilidade, no meu caso, em início de carreira, de aprender mais, porque, para todos os efeitos, somos mais requeridos havendo naturalmente menos especialistas e, portanto, os clínicos gerais, digamos assim, que, ou indiferenciados, que é o que eu ainda sou, têm mais possibilidades de aprender.
Mas não nega que os incentivos são necessários, até mesmo da parte das autarquias.
As autarquias podem disponibilizar alguns serviços também a quem se quer fixar cá. Existem um conjunto de serviços municipais que podem ser disponibilizados pelo menos no início das vidas de cá, diria eu. As piscinas municipais poderiam ser facilitadas às pessoas que se queiram fixar cá, e não digo isto apenas a médicos ou familiares de médicos ou de enfermeiros, o que quer que seja. Digo, se calhar, de uma maneira geral, a quem se quer ou pensa em vir para o interior. Se calhar a possibilidade de a oferta cultural, em particular para essas pessoas, eu digo, se calhar no início dos anos que vêm para cá morar, ser gratuita pode fazer algum sentido também.
E quando jovens colegas, como ele, Luís Guimarães, lhe perguntam por que devem vir trabalhar para a Guarda, a resposta é curta.
Porque a tua medicina é muito mais necessária no interior.
Thank you.